Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Em o Músculo Pessoas, Bem-Estar Físico e Emocional. Joanne Stalgar-Jones examina o ilho psoas, grupo muscular profundo formado principalmente pelo psoas maior e pelo ilíaco, como elemento relevante para movimento, postura e percepção corporal. Trata-se de um livro de saúde e movimento corporal que combina fundamentos de anatomia e biomecânica com exercícios de mobilidade, alongamento, estabilidade e fortalecimento. A autora, professora de cinesiologia e instrutora de pilates e yoga. Dirige-se tanto a profissionais que trabalham com o corpo quanto a leitores leigos interessados em dores lombares, quadril e qualidade do movimento. O diferencial da obra é ampliar a discussão. Além da mecânica, ela relaciona tensão, respiração, estresse e experiência emocional, além de incorporar uma leitura energética associada aos chakras. Essa última dimensão deve ser entendida como parte do enquadramento holístico da autora, e não como consenso biomédico. Assim, o livro propõe que cuidar do psoas exige observar hábitos posturais, padrões de movimento, recuperação e respiração, em vez de tratá-lo apenas como um músculo a ser alongado. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o psoas como ponte funcional entre coluna lombar, pelve e fêmur. O ponto de partida do livro é a posição anatômica singular do psoas. Situado profundamente na região abdominal e lombar, ele se relaciona com as vértebras lombares, atravessa a pelve e atua sobre o fêmur. Em conjunto com o ilíaco, participa de forma decisiva da flexão do quadril. Essa disposição ajuda a explicar por que suas alterações de tônus podem ser percebidas tanto na frente do quadril quanto na região lombar e no modo de caminhar, sentar ou levantar. Stalgard-Jones apresenta o músculo como uma ligação direta entre porções superiores e inferiores do corpo, enfatizando que ele não funciona isoladamente, sua ação depende da pelve, da coluna, do diafragma, do assoalho pélvico e de outros estabilizadores do tronco. A consequência prática é importante. Uma sensação de rigidez no psoas não autoriza concluir que o único tratamento seja um alongamento intenso. Ela pode coexistir com falta de controle motor, hábitos sedentários, sobrecarga de treino ou compensações em músculos vizinhos. Ao explicar a anatomia antes de propor exercícios, a obra convida o leitor a substituir soluções rápidas por uma leitura funcional do corpo. Essa abordagem, especialmente útil para compreender por que estratégias semelhantes podem produzir resultados diferentes em pessoas com padrões posturais e históricos de movimento distintos. Em segundo lugar, estabilidade do centro corporal e prevenção de compensações lombares, a obra associa a saúde do psoas à organização do chamado centro corporal, isto é, a coordenação entre pelve, região lombar, abdômen e assoalho pélvico. Em vez de apresentar estabilidade como simples rigidez abdominal, a autora a trata como capacidade de sustentar alinhamento e movimento com controle. O psoas participa desse processo porque influencia a relação entre fêmur e pelve e porque sua proximidade com a coluna lombar o torna relevante para a distribuição de forças durante atividades cotidianas. Quando a mobilidade do quadril é limitada ou o controle pélvico é insuficiente, movimentos como caminhar, subir escadas, correr ou permanecer sentado podem favorecer compensações. O livro relaciona esse quadro à predisposição para desconfortos lombares, sem reduzir toda a dor nas costas a um único músculo. Essa ressalva é necessária. A lombalgia tem causas múltiplas e demanda avaliação profissional quando é persistente, intensa ou acompanhada de sinais de alerta. No plano prático, Stalgard-Jones inclui exercícios para mobilizar a articulação sacroiliaca, trabalhar a estabilidade em pé, fortalecer o core e estimular o assoalho pélvico. A lógica não é corrigir o corpo por meio de contração constante, mas desenvolver suporte adequado ao movimento. Para leitores ativos e profissionais, essa integração oferece um critério mais consistente para selecionar exercícios do que perseguir somente flexibilidade ou força máxima. Em terceiro lugar, alongar, fortalecer e repousar uma proposta de cuidado sem extremos, uma contribuição concreta do livro está na combinação entre alongamentos, fortalecimento e posições de repouso. O psoas costuma ser alvo de recomendações simplificadas, especialmente a ideia de que estaria sempre encurtado e precisaria ser alongado. Stalgar Jones propõe uma abordagem mais ampla, o músculo pode precisar de alívio, de tensão, mas também de coordenação. Resistência e condições para recuperar um tônus mais funcional. Entre os conteúdos descritos estão exercícios de estabilidade, mobilização, fortalecimento do centro corporal e alongamentos, além de uma posição de repouso construtivo voltada à percepção e ao relaxamento. Essa variedade importa porque um alongamento agressivo pode ser inadequado quando há dor, irritação articular, instabilidade ou execução compensada pela lombar. Da mesma forma, fortalecer sem atenção ao alinhamento pode reforçar padrões pouco eficientes. O livro favorece movimentos graduais associados à observação da respiração e da resposta corporal, o que torna a prática mais adaptável a diferentes níveis de condicionamento. Ainda assim, suas sequências não substituem diagnóstico ou reabilitação individualizada, sobretudo em casos de lesão, dor irradiada, alteração neurológica ou pós-operatório. O valor pedagógico da proposta está em ensinar que o cuidado do psoas não se resume a uma técnica isolada a repouso. Mobilidade e força devem ser dosados conforme a função desejada e a tolerância de cada corpo. Em quarto lugar, Yoga Pilates como contextos para perceber o psoas em movimento. Stalgard Jones dedica espaço ao papel do psoas nos movimentos do yoga e do método Pilates, áreas coerentes com sua formação profissional. A relevância desse recorte não está em atribuir poderes especiais a determinadas posturas, mas em usar práticas corporais estruturadas para explorar relações entre quadril, coluna, respiração e equilíbrio. No yoga, posições em pé, extensões de quadril, flexões e transições podem tornar mais visíveis limitações de mobilidade ou dificuldades de estabilização. No Pilates, exercícios de controle do tronco e da pelve oferecem um contexto para observar se a flexão do quadril está sendo produzida com excesso de tensão anterior ou com participação coordenada de diferentes grupos musculares. O livro, portanto, aproxima a anatomia de situações práticas que muitos leitores já reconhecem em aulas e treinos. Sua utilidade depende, porém, de não transformar sinais corporais em diagnósticos automáticos. Desconforto na frente do quadril, por exemplo, pode ter origens variadas. A leitura mais proveitosa é aquela que incentiva adaptações, amplitude progressiva e técnica compatível com a condição individual. Para professores e praticantes, a obra fornece linguagem para refinar instruções e escolhas de movimento. Para leigos, ajuda a perceber que qualidade de execução, respiração e recuperação são tão relevantes quanto alcançar uma postura visualmente ampla ou uma repetição mais intensa. Por último, estresse, respiração e a dimensão emocional energética da abordagem holística, além da anatomia, o livro sustenta que o estado do psoas se relaciona à respiração, ao estresse e à experiência emocional. A associação tem uma base corporal plausível. Quando tratada com cautela, situações de ameaça ou tensão podem modificar padrões respiratórios e aumentar a ativação muscular global, inclusive de músculos flexores do quadril. Há também uma proximidade anatômica e funcional relevante entre psoas, região abdominal e diafragma, que torna a atenção à respiração útil em práticas de relaxamento e consciência corporal. Contudo, a obra vai além desse plano e descreve o psoas como ligado a sentimentos profundamente arraigados e aos três chakras inferiores. Essa interpretação energética pertence a tradições holísticas e não equivale a uma explicação validada nos mesmos termos pela anatomia ou pela medicina baseada em evidências. O mérito analítico do livro está em não separar rigidamente corpo e vivência subjetiva. Tensão persistente pode ser influenciada por contexto, sono, carga de trabalho, medo de se mover e hábitos respiratórios. Já a limitação surge quando relações emocionais complexas são atribuídas diretamente a um músculo específico, lido criticamente. O capítulo amplia a percepção do leitor sobre autorregulação e relaxamento. Sem dispensar acompanhamento psicológico para sofrimento emocional relevante, nem avaliação clínica para sintomas físicos persistentes. Em conclusão, o músculo psoas bem-estar físico e emocional é indicado para fisioterapeutas, educadores físicos, professores de yoga e pilates, dançarinos, atletas e praticantes interessados em compreender melhor a região do quadril e da coluna lombar. Também pode servir ao leitor leigo que busca uma introdução visual e prática ao tema. citou, desde que use os exercícios com prudência e não os tome como substitutos de avaliação profissional. Seu principal benefício é organizar o psoas dentro de um sistema postura. Marcha, estabilidade pélvica, mobilidade do quadril, respiração e hábitos cotidianos aparecem como aspectos interdependentes. Essa perspectiva tende a ser mais útil do que abordagens que classificam todo o desconforto lombar ou toda a rigidez do quadril como encurtamento do psoas. O livro se distingue de manuais estritamente anatômicos por traduzir a biomecânica em práticas de movimento e por integrar referências de pilates e yoga. Também se diferencia de guias de exercícios genéricos ao enfatizar repouso, percepção corporal e dosagem, em vez de defender apenas intensidade ou amplitude. Sua característica mais particular é a articulação entre dimensões físicas, emocionais e energéticas. Para alguns leitores, isso amplia o sentido do autocuidado. Para outros, exigirá uma leitura crítica, pois conceitos como chakras e memória emocional não têm o mesmo estatuto científico das descrições anatômicas. Essa combinação, apresentada com discernimento, faz da obra um recurso valioso para refletir sobre função corporal e selecionar práticas mais conscientes, especialmente como complemento, e não alternativa ao cuidado clínico quando há dor ou limitação importante. Se você quiser apoiar Joanne Stalgar-Jones, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!